Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos quórum de presenças. Ponto número 1 da nossa ordem do dia diz respeito à discussão e aprovação de várias atas, aliás, das atas número 119 a 121. Sobre as atas, gostava de saber se algum dos senhores deputados tem algum comentário que queira fazer. Não havendo, colocaria à votação. E se não vir inconveniente, faríamos a votação em bloco. Coloco então à votação as atas número 119, 120 e 121. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2 da ordem do dia. A discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que clarifique as dúvidas relacionadas com o regime de IVA aplicável ao setor das plantas ornamentais e flores de corte. Sobre este projeto de resolução, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Sr. Presidente, muito boa tarde, caros colegas. Este projeto de resolução que o Partido Socialista apresenta tem, tal como o título diz, como objetivo recomendar ao Governo clarificação de dúvidas relacionadas com o regime de IVA aplicável a este setor das plantas ornamentais e das flores de corte. A motivação, a razão de base da aplicação da apresentação deste projeto de resolução decorreu, aliás, de uma audição que aconteceu aqui. Já não foi a primeira, já tinha havido anteriormente uma audição com a Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, que os colegas todos se recordam, e entre várias coisas, um dos aspectos que foi levantado exatamente por essa associação foi dúvidas várias, sobretudo por diferentes entendimentos, no que diz respeito à aplicação de taxas de IVA aos diversificados produtos comercializados pelo setor. Nomeadamente, há algumas dificuldades de entendimento entre os operadores e os empresários do setor e a autoridade tributária. Bem como também ainda aquilo que era na altura chamada a atenção, no entendimento da Associação Nacional de Produtores, de uma certa desatualização ou desfasamento das listagens de plantas que está elaborada a última na versão de 1996 e que, entretanto, dinâmicas várias do próprio mercado, da diversificação dos produtos que vão sendo comercializados e produzidos pelo setor, aconselhariam exatamente a uma reavaliação, uma revisão e uma atualização dessa listagem de classificação das várias espécies vegetais comercializadas pelo setor. Estas, no fundo, foram as duas, ou melhor, esta foi uma das razões que motivou a apresentação deste projeto de resolução. A outra razão teve a ver também com uma questão apresentada pela Associação, que decorria fundamentalmente da entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2013, que, de acordo com a opinião do setor, sustentada em pareceres que sobre a matéria recolheram, e na alguma dificuldade de harmonizar e uniformizar o entendimento com as várias autoridades tributárias distritais sob a forma de faturação, percebeu-se que havia aqui alguma ansiedade e alguma confusão na forma do tratamento fiscal que os próprios operadores do setor gostariam de ver esclarecido. Naturalmente que também, temos de ter noção disto, subjacente a estas pretensões está o problema do objetivo da redução da taxa de IVA sobre os produtos. Mas isso é outra matéria que naturalmente não versamos neste projeto de redução, por razões de várias ordens, nomeadamente até pelo próprio contexto da situação económica e financeira do país e pelo que decorreria ou decorrerá de, porventura, neste aspecto concreto deste setor, se fazerem propostas de revisão ou alteração do IVA relativamente a esta matéria. Naturalmente, por arrastamento, outras áreas entenderiam também necessárias e oportunas e consideramos numa atitude naturalmente de compreensão e de sentido de responsabilidade que não é momento para o efeito. Já entendemos que é momento para o efeito duas coisas e que são exatamente aquilo que constitui o nosso projeto de solução. Uma primeira. Obrigado, Sr. Presidente. Como dizia, portanto, duas razões que nos parecem, essas sim podem ser perfeitamente objeto de recomendação e terão interesse para o setor, são aquelas que consubstanciam as duas propostas que constam deste projeto de resolução, ou melhor, as duas recomendações que constam deste projeto de resolução e que os colegas tiveram seguramente a oportunidade de ler. Uma delas vai no sentido de que se desenvolva um processo com a participação, porque nos pareceu fundamental a envolver nesta questão da atualização das listagens, da classificação das várias espécies vegetais, os próprios responsáveis do setor, naturalmente através da associação mais representativa, que seria a Associação Nacional dos Produtores de Plantas e Flores, a autoridade tributária e, indispensavelmente, o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, como entidade coordenadora e gestora na vertente da área florestal, sobre estas questões. Ou seja, que daqui resultasse a atualização da classificação das várias espécies vegetais que são produzidas e comercializadas por setor. A outra recomendação é no sentido de que, face ao agudizar ou agravar das divergências de entendimento fruto da publicação do Orçamento de Estado de 2013, relativamente aos vários regimes de IVA, por entendimentos diversificados, segundo a informação que recolhemos, inclusive a Direção de Finanças para a Direção Distrital de Finanças, entendimentos distintos e classificações distintas, que fosse também nesta matéria feita uma clarificação das normas do Orçamento relativamente à forma como os diversos regimes de IVA se aplicam aos diversos produtos, sendo eles florestais, ornamentais, de corte, frutícolas, etc., que têm tratamentos ou que devem ter porventura ou poderão ter tratamentos diferentes relativamente ao regime, mas que não está completamente clarificado nem harmonizado a nível nacional, segundo a informação que recolhemos, esse tratamento. É nesse sentido que apresentamos este projeto de solução, essencialmente de clarificação e de harmonização de procedimentos da autoridade tributária em relação a este setor de atividade no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Percebemos este projeto de resolução. Aliás, nós tivemos todos aqui numa audiência onde a Associação manifestou de facto a sua preocupação relativamente ao facto de não ser absolutamente inequívoco e existir esta confusão relativamente à questão da taxa do IVA a aplicar. No entanto, enfim, a única divergência que temos relativamente a este projeto de resolução não tem tanto que ver com a necessidade de clarificação, porque isso sente-se no terreno. Aliás, no meu distrito, nós temos um distrito muito florestal e com muitos viveiros e, portanto, em Setúbal isso também ocorre. Portanto, somos sensíveis a esta matéria e, portanto, é um assunto que não é um assunto meramente teórico e que não abrange, de facto, muitos agentes desta área. Mas a verdade é que parece mais importante que a listagem, porque verdadeiramente o que interessa aqui é o destino da planta. Ou seja, não é tanto saber publicar uma listagem para saber a este produto aplica-se a taxa intermédia, a este produto aplica-se a taxa máxima. Porquê? Porque a diferença está no fim a que destina essa mesma planta. Ou seja, se for para a arborização, normalmente é uma taxa intermédia, se for para ornamental ou para jardins, portanto, numa lógica mista, necessariamente aí é para com a taxa máxima. Portanto, objetivamente, parece mais importante nós obtermos esta clarificação mais no ponto de vista da atividade económica a que se destina efetivamente a planta, não tanto pela listagem em si. E depois, enfim, não somos a esta matéria, enfim, sendo importante de facto a clarificação, não somos defensores de grupos de trabalho, porque me parece que este assunto ficará resolvido de facto com uma clarificação que pode ser dada por quem de direito, ou seja, pela autoridade tributária, poderá de facto dar essa clarificação, mas a dificuldade provavelmente deste assunto ser um assunto difícil de compreensão é precisamente por isso, ou seja, é difícil a quem compra uma determinada planta, se vai aplicar no seu jardim, passa a pagar uma taxa de IVA mais alto, ao passo que se for de facto para arborizar, passa a pagar uma taxa de IVA intermédia. Portanto, concordamos com a clarificação, não tanto na publicação de uma listagem, mas sobretudo, de facto, do uso a que se destina essa planta. E esse uso a que se destina a planta, de facto, merece essa clarificação e aí estamos abertos para ver a melhor modo de nós conseguirmos acomodar esta preocupação, que é uma preocupação sentida pelos agentes do setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais intervenções sobre este projeto de resolução. Gostaria de, para encerrar o debate, se o deputado Jorge Fon quer acrescentar alguma coisa mais.
Sim, agradeço a intervenção do deputado Pedro Duarte Ramos sobre esta matéria e não há, da nossa parte, nenhuma posição de indisponibilidade para se poder melhorar no sentido de atingir, porventura, aquilo também é uma preocupação que das palavras que aqui produziu me parece existir, que é de também, no âmbito desta clarificação, se poder também definirem regras no que diz respeito à forma como este processo de comercialização é tratado, atendendo ao fim a que se destina o produto. Eu não sei muito bem, sinceramente, confesso a minha ignorância de partida, não sei como é que isso se faz. Não sei como é que isso se faz. Porque, enfim, o destino a que uma planta, determinada planta é dada, não pode ser previamente definido, acho eu. Mas parece-nos que, e da minha parte e da nossa parte, há essa receptividade e disponibilidade para podermos, se, enfim, o Sr. Presidente entender e a Comissão em geral entender, podermos, sobre a matéria, particularmente penso eu do ponto 1, trocar algumas impressões sobre a forma de lhe dar uma redação que seja suficientemente abrangente, que vá de encontrar aquilo que são as preocupações apresentadas pelo PSD, neste caso através da intervenção do Sr. Deputado Pedro Álvaro Ramos, e em função disso, consensualizado uma proposta de texto para, particularmente este ponto 1, porque penso que o ponto 2 não oferece dúvidas, é uma questão de esclarecimento, de interpretação meramente regulamentar desta norma do Orçamento de Estado, mas em relação ao ponto 1, a possibilidade de podermos encontrar uma redação que me parece que não exclua, no meu entender, esta preocupação, que é de atualização das listagens, até porque há divergências de entendimento relativamente a esta questão, mas também, porventura, que se evolua no sentido de se poder encontrar formas de previamente classificar as plantas relativamente ao regime de IVA, tendo em atenção o seu destino. Não sei muito bem como, mas seguramente alguém poderá, inclusive, dar nesta matéria tecnicamente alguma ajuda e podermos formatar o texto deste ponto 1 e, em função disso, darmos sequência a este processo de solução nesta base.
Muito bem, Srs. Deputados, se bem compreendo, podemos manter em suspenso o projeto de resolução, no sentido de os senhores coordenadores procurarem um entendimento para uma versão definitiva deste texto. Muito bem. Uma semana para a próxima semana.
Fazes uma proposta.
Muito bem. Srs. Deputados, passamos ao ponto seguinte da ordem do dia. É também o projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomendo ao Governo que garanta a finalização das infraestruturas do empreendimento do Baixo Mondego e promova a constituição de uma associação de utilizadores ou de gestão de empreendimento de fins múltiplos para o aproveitamento hidráulico do Baixo Mondego. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, tinha pedido a palavra inicialmente porque gostava de pedir o adiamento da discussão, tendo em conta que o PCP também já apresentou projeto de resolução sobre esta matéria e tem em preparação um projeto de resolução sobre a mesma temática e gostávamos que fosse discutido em conjunto para a semana e por isso solicitava.
Muito bem, trata-se de um requerimento que é potestativo. Passamos ao ponto 4 da ordem do dia. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que propõe uma visita aos concelhos de Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Suponho que ainda este ano. Muito bem. Senhores deputados, o Sr. Deputado João Ramos, faz favor para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões do assoreamento.
Peço desculpa, Sr. Deputado. O Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Nós teríamos que requerer o adiamento por uma semana da discussão deste requerimento.
Muito bem. Portanto, menos uma semana em 2013. Muito bem. É potestativo. Está também ultrapassado. Ponto 5. Apreciação e votação dos relatórios das seguintes iniciativas europeias. A primeira é a COM 2013-226. Dispenso-me de ler toda a redação que é o enunciado desta proposta e pedi apenas ao Sr. Deputado Pedro O. Ramos para fazer a apresentação do relatório que entregou na mesa da Comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta COM tem que, sendo importante, porque visa essencialmente tratar de, tem como objetivo prorrogar disposições para efeito do acordo do quadro financeiro plurianual sob a convergência, quer pagamentos diretos, quer a questão de matéria de flexibilidade entre os pilares da PAC, quer também desenvolvimento rural. E, portanto, como sabemos, estamos no final desta PAC, deste quadro comunitário. Estamos, neste momento, a Europa está a negociar no trílogo a moldura penal, a moldura final relativamente a esta matéria. Bom, e sabemos que existe a necessidade, como há sempre, de conseguir fixar regras transitórias precisamente sobre estas matérias. E, portanto, essas disposições transitórias são necessárias para cobrir estes períodos de programação consecutivos e, portanto, isso aconteceu neste período que neste momento está em curso e, portanto, necessariamente, quer relativamente à questão dos pagamentos diretos, quer relativamente à questão do desenvolvimento rural e da flexibilidade entre pilares, é necessário, de facto, e a Europa, nomeadamente, quer a Comissão e o Parlamento, apresentaram, neste caso o Parlamento Europeu e o Conselho, apresentaram de facto esse projeto de regulamento, visando efetivamente, relativamente aos pagamentos diretos, aplicar um regime transitório em que os principais elementos dos atuais regime RPU de facto transitam e, portanto, continuam, que é para não haver aqui descontinuidade e, portanto, deve de facto permanecer para termos de alguma maneira estabilidade. E no que se refere à flexibilidade entre os pilares, não conseguimos neste momento avaliar o impacto financeiro, já que os Estados-membros ainda não notificaram as transferências que vão fazer, não notificaram à Comissão no decurso do corrente ano. Estima-se, enfim, e eu coloco isso aqui, estima-se que de facto que será um impacto neutro, uma vez que os montantes reduzidos de um fundo serão destimulizados para outro fundo, ou seja, do FEAGA ou do FEADER, são destimulizados para outro fundo e, portanto, acasando aqui e sendo, de facto, neutro e idênticos. Quanto ao desenvolvimento rural, o projeto pretende assegurar a continuidade de um conjunto de medidas que envolvem compromissos plurianuais, isso também foi já debatido neste quadro comunitário, e portanto, em particular, e permite-me ler esta frase que me parece relevante, as consequências que eu trazo do novo regime de pagamentos diretos está para determinadas medidas de aumento rural, especialmente no que se refere à base de referência para as medidas agroambientais e climáticas e aplicação da condicionalidade. Ou seja, é importante, de facto, adaptações para que os novos compromissos em 2014, que não tenham este cabimento orçamental, possam ser assumidos. Agora, segundo também que consta dessa proposta, não existe incidência financeira e, portanto, relativamente a esta matéria, não existindo essa incidência financeira, é como relativamente à flexibilidade entre pilares, portanto, parece-me que não existe aqui grande matéria do ponto de vista da sua discussão. Sendo, de facto, esta uma matéria muito técnica, estar respeitado o princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade, isso não está em causa, mas sendo uma matéria técnica que é, de facto, necessária para garantir, de facto, esta transição, uma transição tanto quanto possível estável, de facto, não necessitei de exprimir a minha opinião, mas a verdade é, enfim, o verso essencialmente sobre esta matéria para que, de facto, consigamos ter, não sabemos, e existe a dúvida, se vamos conseguir concluir os trabalhos a final de junho, nomeadamente os trílogos, para que possamos ter uma PAC, uma nova PAC em vigor no próximo ano, sendo certo que já antecipamos aqui, e isso já foi discutido várias vezes, que não será fácil que pelo menos os dois pilares consigam ter, de facto, em 1 de janeiro de 2014, estejam implementados e, portanto, é necessário, então, assegurar este regime de transição, sobretudo nos pagamentos diretos, que normalmente é o mais relevante, de facto, vai-se adotando medidas neste momento que estão em vigor do RPU para que, de facto, não tenhamos aqui um hiato de tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre este relatório, esta proposta de relatório. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar uma palavra de apreço pelo relatório realizado pelo Sr. Deputado Pedro Ramos. Esta é uma matéria que, naturalmente, o quadro daquilo que são as propostas que a Comissão faz no sentido de alargar um conjunto de disposições de forma transitória resolve alguns problemas que todos os países, todos os Estados-membros têm nesta fase. É evidente que não quero deixar passar esta oportunidade sem repetir aquilo que dissemos ao tempo, que, de facto, mais uma vez, ao nível da política agrícola comum, o que nós vamos ter é menos dinheiro em termos europeus, e isso vai penalizar fortemente a agricultura europeia e, muito particularmente, a agricultura portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções sobre este ponto? Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, só uma referência. Aliás, este relatório acaba por ter uma relação muito estreita com o que discutiremos a seguir e também com o relatório do deputado Jorge Fão, acaba por vir de encontro àquilo que era alguma preocupação manifestada também aqui pelo PCP de juntar sob os mesmos regulamentos todo o conjunto de fundos. Pelos vistos, os Estados-membros também acharam que podia haver aqui algum problema e por isso teve esta evolução.
Muito obrigado. Mais intervenções? Não tenho mais intervenções, não tenho mais inscritos para intervir. O Sr. Deputado Pedro Ramos não quer acrescentar mais nada. Posto isto, colocava à votação o parecer da autoria do Sr. Deputado Pedro O. Ramos. Os Srs. Deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este relatório, o parecer e o relatório do Sr. Deputado Pedro O. Ramos. Ponto seguinte é também uma COM 2013-246. O Sr. Deputado Relator é também o Deputado Pedro O. Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser mais rápido ainda. Esta COM tem que ver com a necessidade de harmonizar todos os fundos, portanto, estabelecer disposições comuns relativamente aos vários fundos. E isto tem como grande objetivo, de facto, e a Comissão entendeu que devem ser estabelecidas disposições comuns para que exista harmonização entre regiões, nomeadamente nas zonas rurais, portanto, reforçando assim a coesão económica, social e territorial. Apresentou as propostas para um regulamento que é para o FEDER, para o FSE e o Fundo de Coesão, o FEDER e o Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas, e portanto, necessariamente, esta necessidade a Comissão apresenta com o facto das autoridades de gestão estarem naturalmente sempre confrontadas com dificuldades e diferentes harmonizações relativamente a estes fundos. E, portanto, seria importante, e o Conselho e o Parlamento, existindo essas reservas que também eram manifestadas pelos Estados-membros, não só pela Comissão, e, portanto, objetivamente, havendo esta mudança no sistema de gestão e controle financeiro, existisse, de facto, a necessidade de harmonizar. E houve a necessidade de manter o alinhamento relativamente ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas com o sistema de execução e da política de coesão. E gostaria de destacar os dois aspectos que me parecem mais relevantes relativamente a esta proposta, que tem que ver com este fundo, que é integrado nas disposições relevantes que inicialmente eram específicas à política de coesão, obrigando a criar uma nova parte, quarto, não é, que se aplica à política de coesão e ao Fundo Europeu. E depois, as disposições respectivas que correspondem às modalidades de execução do FEADER ou sobrepõem aos artigos do RDC alterado ou são eliminadas do regulamento e a referência adequada ao RDC são introduzidas no regulamento deste fundo. E, portanto, objetivamente, existe aqui a necessidade, de facto, de harmonizar, excluindo, de facto, este fundo, portanto, existindo essas reservas por parte dos Estados-membros, a Comissão teve necessidade, de facto, de fazer esclarecimento e o Parlamento Europeu e o Conselho, precisamente para evitar esta situação que, de alguma maneira, provocava, de facto, esta desarmonia e, com isto, existe esta proposta para criar mais coesão territorial e, portanto, com isso, criando a harmonia necessária entre estes fundos para que possam, de facto, os critérios de gestão serem idênticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Deputado João Ramos, faz favor.
Era só para dizer que a intervenção que fiz relativamente ao relatório anterior era neste, não era no relatório anterior. Aplica-se claramente aqui.
Muito bem. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, vou colocar o parecer proposto pelo Sr. Deputado Pedro Ramos à votação. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Terceira iniciativa europeia que aqui temos para discussão, ao parecer do Sr. Deputado Jorge Fão, quem dava desde já a palavra para apresentar o parecer e o seu relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, há pequenos ajustamentos na redação, são meramente redação, de correção de redação, que foram entregues já em cima da hora, porque também verifiquei alguns aspectos para menor agora. Já foram, penso que, encaminhados para os serviços distribuirão essas alterações, mas são de pequena monta e têm a ver com uma questão ortográfica e uma questão de redação, que eu chamarei a atenção durante a apresentação. Esta iniciativa, esta COM, que tem como objetivo recolher parecer relativamente a uma proposta de alteração do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, teve aprovação na Comissão em abril de 2013 e tem fundamentalmente como objetivo responder a um problema de reação dos Estados-membros relativamente a uma nova filosofia de gestão e controle do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca e das Pescas, que tinha, no fundo, ficado estabelecida a quando da aprovação do regulamento, em 2011, em dezembro de 2011, através da COM 804, que aprovou esse mesmo regulamento, o novo regulamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, e que, como dizia, face àquilo que foram as reações de vários Estados-membros relativamente à mudança da filosofia do sistema de gestão e controle, que passaria a não estar alinhado como até aqui nas anteriores versões, não do Fundo Europeu, mas do Fundo, não do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos da Pesca, mas dos assuntos do Fundo Europeu das Pescas, alinhado quer no quadro 2006, quer no quadro 2007-2013, alinhado essencialmente com as regras dos fundos de coesão. Agora aqui a sugestão, por entendimento numa fase inicial de que daqui adviria para os Estados-membros maior facilidade, utilidade e até capacidade na gestão deste fundo, modelo mudar para aquilo que são as regras do FEADER, porque se entendia que as entidades gestoras deste fundo nos Estados-membros eram sensivelmente as mesmas e daí se poderem aproveitar e rentabilizar alguma experiência adquirida. Não foi esse o entendimento dos Estados-membros relativamente a esta orientação do regulamento aprovado em 2011 e, em consequência dessa reação, foi necessário desenvolver, quer o Parlamento, quer o Conselho, desenvolver um processo de alteração do regulamento que tinha sido aprovado e que consubstancia exatamente esta proposta que agora aqui apreciamos. Desta, no fundo, nova versão do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, que revoga os dois anteriores regulamentos que regulavam quer o Fundo Europeu das Pescas, quer o Fundo Financeiro da Política Comum de Pescas, concretamente os regulamentos 1198/2006 e 861/2006. Portanto, a razão de fundo que está na base, pelo entendimento que fizemos dos documentos que foram distribuídos, a razão de fundo que está na base é essencialmente não a alteração da filosofia que está subjacente à aplicação do Fundo Europeu, que essencialmente tem como objetivo suportar a nova versão da Política Comum de Pescas, suportar aquilo que são as dinâmicas de uma política integrada marítima e ainda também dar resposta àquilo que são os objetivos da Estratégia 2020 para a Europa, ou seja, na essência, nas regras que este regulamento impõe relativamente a este fundo, não há alterações. Há sim, e esta proposta aí se consagra, alterações relativamente a esta mudança, ou seja, a esta recuperação de um modelo de gestão e de controle mais alinhado pelas regras do Fundo de Coesão do que por aquilo que tinha sido proposto das regras de FEADER. Eu admito que porventura não esteja a ser suficientemente explícito e esclarecedor, mas é uma matéria que também eu próprio tive alguma dificuldade de absorver e interiorizar. Mas a essência é isto. Dado que fizemos do novo regulamento, ou seja, da proposta alterada do regulamento, os considerandos mantêm-se praticamente todos eles, eram 108, passaram a 102, mas essencialmente centrados em chamar a atenção quais são as preocupações e os objetivos do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, a preservação da aquacultura, a diversificação daquilo que são as atividades das comunidades pescatórias, sobretudo da orla costeira, a pesca sustentável, a entrada em vigor das questões relacionadas com a proibição de rejeições, etc, etc. Ou seja, a essência de tudo aquilo que são os objetivos do regulamento que tinha sido aprovado em 2011 mantém-se. As alterações que são consubstanciadas, sobretudo no tal título 8º, que é aquele que define as regras da gestão do controle deste fundo. Sinceramente, não nos pareceu, da análise que fizemos, das impressões com que trocamos sobre o assunto, que houvesse nenhuma razão que nos levasse, nós, a Comissão de Agricultura, a levantar objeções de fundo em relação a esta proposta de alteração do regulamento. Porque, como dizia há pouco, aquilo que são as fundamentações para este regulamento e para este fundo mantém-se, as regras gerais relativamente aos destinos das verbas mantém-se também no mesmo nesta versão e as alterações são propostas relativamente ao novo modelo de gestão e controle, são aquelas que efetivamente já vigoram no que diz respeito à gestão dos fundos de coesão, particularmente o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão. Daí que no próprio relatório fazemos menção que estes dois aspectos, ou estes dois princípios, melhor, que são sempre aspectos que devem ser verificados com pormenor, o da subsidiariedade e da proporcionalidade, atendendo a que as alterações não são significativas nem em relação à filosofia, nem em relação à matéria de fundo, mas sim só ao modelo de gestão e controle, parecia-nos que, uma vez que eles tinham sido verificados, ou estavam verificados na primeira versão do regulamento, não havia razão aqui para, sobre o assunto, levantar nenhuma suspeição especial ou nenhuma objeção, sendo contudo, e reforço isso no relatório, que no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, se recomenda que efetivamente haja uma atenção continuada dos Estados-membros relativamente ao desenvolvimento depois da aplicação deste fundo, atendendo à especificidade da forma como ele poderá vir a ser gerido e aplicado. A opinião que traduzo neste relatório e que está aí na página 7 justifica exatamente aquilo que acabei de dizer, ou melhor, traduz aquilo que acabei de dizer, não acrescenta muito mais, e o parecer é um parecer de natureza formal que, no fundo, consubstancia esta posição, que entendemos ser de condições para que este parecer vá no sentido de considerar, em condições de dar sequência a este processo, da apreciação por parte da Assembleia da República da proposta de alteração do Regulamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre este parecer? Sr. Deputado Luís Espera? Não, foi, pareceu-me que...
Por acaso não, mas já agora é só para saudar o deputado Jorge Fão e, na realidade, este parecer não nos suscita qualquer espécie de reserva, portanto, acompanhamos, tem inclusive um conjunto de argumentação que se relaciona com aquela que foi aduzida anteriormente a propósito da COM 246, e, portanto, era só isso que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado, está em boa forma. Mais intervenções? Não tenho mais intervenções, vou passar à votação. Senhores deputados, vamos votar então o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Jorge Fão. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos ao ponto número 6, é aquele que diz respeito aos outros assuntos. Tenho 3-4 questões que gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados, e que resultam do seguinte. Antes de mais nada, já foi distribuído a proposta de programa para o seminário da Estratégia Nacional para as Florestas. Gostaria que os senhores coordenadores tivessem a oportunidade de consensualizar uma proposta para esta matéria e a pudéssemos aprovar amanhã, na reunião que temos pela manhã, que pudéssemos fechar esta proposta de seminário. Já percebi que a data é neste momento o único problema, ou pelo menos o principal problema que se coloca aqui. Não creio que seja algum problema também de remonta, facilmente o resolveremos, mas pedi então aos senhores deputados, particularmente aos senhores coordenadores, que pudessem consensualizar uma proposta para amanhã a podermos votar em definitivo. Em segundo lugar, foi também distribuída aos senhores deputados uma proposta de programa para a nossa visita e reunião à Feira Nacional da Agricultura. Também sobre isto, gostaria que os senhores deputados se pronunciassem e pudéssemos fechar este assunto amanhã. O único óbice que eu vejo nessa proposta é a reunião da Comissão realizar-se depois do almoço. Eu preferiria que nós fizéssemos a visita à feira até ao fim dessa manhã. Está a decorrer o Congresso do Vinho e do Mundo Rural. Nós podemos fazer a visita entre as 11 e a 1 da tarde, como é proposto. Poderemos, com uma agenda ligeira, fazer a reunião da Comissão em 30 minutos e, por volta das 13h30, avançarmos para o almoço. É a proposta que tenho relativamente ao programa que nos foi distribuído. O ponto seguinte tem a ver com a arte chávega. Nós temos esta matéria em comissão para mais 15 dias, foi dado um prazo à comissão, e gostaria de colocar amanhã também na ordem do dia este assunto, para ver se finalmente conseguimos ter um texto definitivo para a comissão. Mas para ficar agendado e para podermos fazer amanhã a discussão e enviar para plenário novamente. Finalmente, e ainda antes disso, relativamente à PPL 133, em relação à PPL 133, foi aqui deliberado criarmos um grupo de trabalho. Em relação ao grupo de trabalho, confesso que ainda não recebi na mesa a indicação de nenhum dos grupos parlamentares sobre quem é que vai compor este grupo de trabalho. E, entretanto, decorreram já 7 dias sobre esta discussão na Comissão. Em segundo lugar, tínhamos aqui decidido propor para que fosse a plenário o alargamento do prazo para esta matéria estar em Comissão, em resultado da criação do grupo de trabalho, de aumentar dos 45 dias inicialmente requeridos para 150 dias. Percebi informalmente que o Governo tinha alguma urgência em ver esta matéria aprovada. Gostaria de ter, particularmente, quer dos grupos do PSD, quer dos grupos do CDS, o conforto de poder levar esta matéria ao plenário sem termos depois alguma discussão adicional no plenário sobre o prazo que está a ser requerido. E, portanto, sobre isto gostaria de ter também o conforto de, até amanhã, podemos definitivamente decidir qual é o prazo que gostaríamos que fosse aprovado em plenário. Não temos necessariamente que fazer esta discussão em comissão, mas creio que para conforto de todos podemos ficar com isto também consensualizado. E portanto eram as duas questões que eu aqui gostaria de ver também fechadas relativamente a esta PPL 133, quer a questão dos deputados que vão compor o grupo de trabalho, quer a questão do prazo. E, portanto, também agendaria para amanhã esta matéria para a podermos encerrar em definitivo. Senhores deputados, há alguma intervenção neste ponto dos outros assuntos? Senhor deputado João Ramos, faz favor.
Senhor Presidente, a questão da Estratégia Nacional para as Florestas, por isso está neste momento tudo em aberto, até em termos de organização, porque há aqui algumas dúvidas que tinha, nomeadamente quanto à participação dos grupos parlamentares que não está prevista, e até quanto ao modelo, que é o modelo habitual que nós utilizamos, em que prevê o encerramento sempre por parte de um membro do Governo, e tendo em conta que esta é uma organização da Comissão, me parece que o membro do Governo poderia participar, mas que seria muito mais adequado que fosse o Presidente da Comissão a fazer este encerramento, e o membro do Governo, alguém que ouvíamos como as estruturas que ouvimos. Mas de qualquer maneira percebi que isto está tudo, ainda estamos muito em aberto, porque outra das questões que tinha era perguntar se podemos fazer ainda indicação de alguém que possa ser ouvido sobre esta matéria. Outra questão que tinha era por causa das questões das audições do Baixo Voga Lagunário. Parece que havia aí, o Sr. Presidente tinha falado comigo, não é?
Sobre o Baixo Voga Lagunário, nós tínhamos o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Direção Regional do Centro, a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, que nos informou, e foi distribuída essa resposta pelos senhores deputados, de que não tinha competências. Que não tinha competências sobre a questão que era suscitada para vir à Comissão. Eu informei o Sr. Deputado João Ramos desta comunicação que recebemos, no sentido de saber se o Deputado João Ramos e o Grupo Parlamentar do PCP desejariam ter uma outra entidade que não a DRAP sente nesta questão, ou se deixavam cair esta audição. Sendo que a segunda, aquela que corresponde à vinda do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, está confirmada para amanhã. E, portanto, já faz parte da ordem do dia de amanhã. Há o grupo. Sim, sim.
Informalmente sugeriu a APA ou a Direção Nacional?
Do Ambiente.
A APA, a Agência Portuguesa de Ambiente ou a Direção Nacional da Agricultura?
Aquilo que na altura a senhora diretora regional da DRAP Centro nos disse foi que para aquela matéria acharia que a APA estaria muito mais envolvida e que para, ou então a direção geral da agricultura. Sr. Deputado João Ramos, por favor.
O requerimento do PCP tinha colocado as questões da Direção Regional da Agricultura, porque ela tinha tido um papel ativo, pelo menos naquilo que são as respostas que foram entregues ao Grupo Parlamentar do PCP, e temos uma resposta de 2011 em que o Ministério do Ambiente é parco nas respostas, e quem faz uma resposta extensíssima é precisamente o Ministério da Agricultura sobre esta matéria. Depois há ainda a questão, e agora em função daquilo que o Sr. Presidente falou comigo, de tentar perceber melhor o enquadramento, há a questão também do envolvimento do Polis da Ria Formosa, que tem... Sim, da Ria de Aveiro, perdão. Fui um bocadinho mais para baixo, é por causa do calor. Da Ria de Aveiro, nesta matéria. Percebi que a Direção Regional, dizendo que não tem competência, tinha indicado duas estruturas, pelo menos, não era? Uma ou duas estruturas que pudessem ser ouvidas. Eu não vejo mal que nós possamos ouvir essas estruturas, se for esse o entendimento, e até se calhar amanhã a audição do Sr. Presidente da Câmara também nos pode esclarecer, elucidar sobre algumas competências, e eventualmente o Sr. Deputado Ulisses Pereira, também já pedi a palavra, se calhar tem aqui alguma, pode nos ajudar a elucidar aqui algumas destas questões que são menos claras, mas a perspectiva é ouvir e perceber como é que, quem é que tem que intervir e como é que podemos intervir, por isso as entidades que seja necessário, se houver necessidade de substituir alguma, logicamente que temos essa disponibilidade e que queremos que as respostas sejam adequadas àquilo que é o objetivo da audição aprovada por toda a gente.
Deputado Luís Pereira, faz favor.
Tentando manter a boa forma, eu subscrevo completamente a intervenção do deputado João Ramos e acho naturalmente também estranho que a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro não tenha respondido positivamente a este pedido de requerimento. E eu atrevia-me a sugerir, para além de outras entidades que tivessem sido referidas, há um técnico da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro que tem acompanhado há longos anos, tem sido coordenador de um conjunto de projetos relativamente ao Baixo Voga Lagunar, que é o engenheiro Magalhães Crispo, que pudesse ser solicitada a sua audição relativamente a estas matérias.
Sr. Deputado, na sequência daquilo que quer o Grupo Parlamentar do PCP, quer o Grupo Parlamentar do PSD disseram, a não ser que a DRAP tenha aqui alguma razão para não vir à Comissão, não vejo qual a razão para que ela cá não venha. Porque se de facto há uma exposição longa, como o deputado João Ramos diz, e há um técnico que tem acompanhado o processo, não vejo qual a razão pela DRAP Centro não comparecer. Mesmo que a DRAP venha à Comissão, e não quero dizer rigorosamente nada sobre o assunto, mas isso é a responsabilidade política depois que assume na Comissão. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Desculpe lá. Ó Sr. Presidente, nós estamos a falar de uma zona que neste momento está debaixo da alçada da Direção da Agricultura Geral, que são os regadios todos, e não é da parte regional. Por isso eu compreendo a resposta que a Direção Regional deu, porque os investimentos, todas essas situações, é através da Direção Geral da Agricultura. Por isso eu, sinceramente, dá-me a noção que está correta. Está correta a resposta. Porque todos os investimentos são centralizados na Direção-Geral da Agricultura. Parece-me a minha, foi só apenas no sentido de esclarecer, embora não tenha certezas absolutas.
Muito bem. O deputado João Ramos, de acordo também com aquilo que tinha dito na sua intervenção, amanhã, no decurso da audição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, poderá também obter algumas informações adicionais sobre isso para estabilizarmos depois quais são as audições que nos faltam. Muito bem. Senhores deputados, mais alguma questão sobre esta matéria? Senhor deputado Pedro Alves, faz favor.
É para ficar, nós pensamos que já tivesse ficado assente, mas relativamente à 133, damos já o nome dos deputados do PSD que vão integrar essa comissão. É o deputado Cristóvão Norte, a deputada Lídia Bulcão e o deputado Hélder Sousa Silva. Já tinha sido dado, mas em todo caso fica novamente o registro.
Muito obrigado, Senhor deputado. Não sei se o deputado Mário Simões tem algum protesto que queira fazer. Não havendo nenhum protesto, vamos suspender os nossos trabalhos por 5 minutos para entrarmos na audição já de seguida. Eu podia.